Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar.
Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Vasco Catar. E hoje a gente vai dar a notícia que ninguém queria dar, né? Brasil é mais uma vez eliminado nas quartas de final para a equipe da Croácia nos pênaltis. Vou passar a palavra aqui para meus colegas Luiz Alberto e Juninho para falar um pouco aí dos destaques do dia.
Hoje não tem destaque não, Lucas. Hoje é luto. Inacreditável o que aconteceu no jogo do Brasil. Tomamos ali o gol faltando 4 minutos. E caímos fora mais uma vez de forma traumática.
Pois é, o destaque é esse, caros ouvintes do podcast Vai Te Catar. Mais uma vez enfrentando a equipe europeia no mata-mata e o Brasil fica fora. 24 anos sem título mundial.
É isso, então, começando aí pelo nosso jogo do Brasil e Croácia. Infelizmente, a eliminação veio mais uma vez nas quartas de final. Brasil aí que teve a chance nas mãos, após aquele gol na prorrogação do Neymar, de se classificar para a semifinal. Mas, infelizmente, o time não teve capacidade de segurar o resultado. Tomou o empate e perdeu nos pênaltis aí com a cobrança do Rodrigo, logo no começo das penalidades, e do Marquinhos, encerrando aí o sonho do Hexa em 2022. Mas eu vou passar a palavra aqui para os meus colegas para entender um pouco mais o que, que eles acharam sobre a partida e que análises a gente pode tirar desse jogo.
O que falar desse jogo, né? É inacreditável o que aconteceu com o Brasil, um apagão ali mais uma vez em contra-ataque. Em 2018 também aconteceu isso, do Brasil tomar aquele gol ali do De Bruyne no contra-ataque. Só que agora, pelo amor de Deus, Brasil ganhando de 1 a 0. Se você pegar a imagem do gol, tinha 7 jogadores do Brasil no campo de ataque. 7 com o Brasil dando 1x0, faltando 4 minutos na prorrogação, pô. Por que não ficou um pouco mais precavido ali na zaga, no meio de campo? O que é que faltou o Brasil? Porque o Tite falou, inclusive, dava pra ver na beirada do campo, o Tite gesticulando, volta, abaixa as linhas, marca mais. Mas, infelizmente, aconteceu isso aí com a nossa seleção. Eu esperava um jogo mais tranquilo. Falamos aqui nos episódios passados que a Croácia vinha para ser um time para incomodar o Brasil. Só que a Croácia veio de uma prorrogação também, pô. Pegou o Japão, teve dificuldade contra o Japão, foi para prorrogação, vinha mais cansada que o Brasil, que só precisou jogar 45 minutos contra a Coreia do Sul. Cadê os nossos jogadores que com boa técnica? Nós não temos o melhor elenco da Copa do Mundo? Quem foi que não conseguiu usar bem o elenco? Foi Tite ou os jogadores que não tiveram essa inteligência dentro de campo, Luiz?
É uma excelente pergunta, né? Depois que o jogo acaba, a gente tá mesmo desclassificado. A gente começa a se perguntar quem errou, quem é o culpado, tem mesmo culpado? Assim, eu não gosto muito de escolher um culpado. Eu prefiro analisar com um pouco mais de calma agora que o jogo já terminou, e tentar entender o que, é que aconteceu de fato. Durante os 90 minutos, Juninho, infelizmente, a Croácia teve mais volume de jogo. Aí você fala, pô, mas eu vi o Brasil melhor, o Brasil tinha mais chances. Isso é claro, a Croácia abdicou de atacar, tentava aí uma, duas vezes ao ataque, tanto é que o Kramaric quase que não tocou na bola, e o Modric praticamente era quem carregava a bola até o ataque para tentar finalizar. O próprio Perisic também até conseguiu, né, finalizar umas duas vezes de fora. Mas o que fica de registro nesses 90 minutos, no tempo regulamentar, é que o volume de jogo no meio de campo da Croácia era melhor. E talvez o Tite não tenha percebido ou percebeu e tratou com certa irrelevância. Então, basicamente, a gente ficava ali marcando com Paquetá e Casemiro, que hoje achei mal, achei lento, achei um pouco pesado. E voltava o Richarlison para ajudar, porque o Neymar não marca, né? É um jogador mais ofensivo, que se preserva para atacar. Isso faz com que a Croácia fique com um volume maior no meio de campo. Certamente isso prejudicou, não no placar, que terminou 0-0, mas na parte física, como você falou. A Croácia começa o jogo aparentemente mais cansada. O Brasil seria o time mais jovem, o time que correria mais. mas ficou correndo atrás da Croácia, que tocava a bola e cansava os jogadores. Tanto é que a gente, na prorrogação, teve que mudar os dois ponteiros, né? Mudou o Vinícius Júnior e mudou o Rafinha.
Eu acho que nesse jogo não teve surpresas do ponto de vista da Croácia. A equipe jogou como a gente vinha falando, que eles provavelmente entrariam em campo, para cozinhar o jogo, para levar para a prorrogação, para segurar o empate. Obviamente, se você for comparar elenco, o time da Croácia é muito mais fraco. Então, eles também tinham consciência disso. O próprio treinador ali, o Dalic, havia falado isso aí nas coletivas de imprensa. E foi isso que aconteceu. O que a gente não esperava era que a equipe brasileira viesse também muito mal para esse jogo. Então, durante o tempo regulamentar, faltou aparecer o Richarlison, o Rafinha, o Vinícius Júnior. Tanto que todos eles foram substituídos aí para os seus atletas, né? E, infelizmente, eu preciso aqui desabafar neste momento no podcast. Pedro não queimou a nossa língua. Pedro foi exatamente o jogador que a gente precisou que entrasse, precisou que fizesse o gol e não fez. Mais uma vez, o Brasil cai nas quartas de final, precisa de alguém que saia do banco para resolver o jogo. E a gente viu Pedro sendo o centroavante aí que substituiu o Richarlison para não fazer nada. Infelizmente, o Brasil mais uma vez cai nas quartas de final. Infelizmente, mais uma vez, coloca peças no seu elenco que não resolvem o time. E é isso aí. Tivemos um gol ali na prorrogação que, na minha perspectiva, o que o Brasil deveria fazer depois daquele gol era o famoso bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Não é feio retrancar. Então, pra mim, se colocasse os 11 na zaga, chutando bola pra cima pra garantir uma vaga de semifinal, era totalmente plausível. Mas não foi isso que o Brasil fez. O Brasil continuou atacando com a vitória e uma prorrogação. Faltou maturidade dessa seleção. A seleção é muito jovem. Temos um ciclo aí para 2026. Mas para mim o que pesou para que o Brasil conseguisse passar para a semifinal foi a maturidade e a experiência de segurar um jogo ganho.
É, eu vou discordar aqui do que tu falou do Pedro, Lucas. Que foi um jogador que não queimou a nossa língua, que entrou e não fez nada. Eu gostei da entrada do Pedro ali. Fez bem o pivô, conseguiu fazer um 2 com o Neymar, com bons passes ali para abrir um pouco a defesa da Croácia, que estava bem postada. Inclusive, a gente tem que falar um pouco mais depois do Gvardiol, que para mim é um dos maiores zagueiros da Copa do Mundo. Vai sair muito valorizado e deve ir para um grande clube aí, hoje que ele é atleta do Leipzig, né? Então, vamos ver aí um pouco. E outra coisa, sobre as substituições do Tite, eu acredito que o Tite modificou a equipe de forma errada. Nós jogávamos com o Vinícius Júnior no banco, nas eliminatórias, e jogava com um Paquetá mais aberto na esquerda, junto com o Demar fazendo aquela troca de passes, e mais um meio campista que na época era o Fred, e que hoje poderia ser o Bruno Guimarães. Quando o Tite tira o Vinícius Júnior para botar o Rodrigo, o Brasil não melhora, o Rodrigo entrou mal, inclusive, ao meu ver, não foi uma boa opção, era para ter colocado mais um meio campista, porque nós falamos aqui, inclusive, não é surpresa, a Croácia é forte no meio de campo. A Croácia vinha conseguir essa superioridade no meio de campo. O Brasil estava jogando praticamente no 4-2-4. A única vantagem da Croácia conseguir tocar essa bola seria no meio de campo. Se você vai tirar um ponta, não pode colocar outro ponta e continuar com a mesma forma de jogo. O Brasil ficou esbarrando na mesma deficiência técnica e tática o tempo todo, porque mexeu 6 por meia dúzia. O Tite tinha um elenco muito forte e que não soube aproveitar. Botou o Antony também no lugar do Rafinha, que pra mim o Antony não entrou bem. Ciscou, não fez nada, não fazia uma jogada de linha de fundo. Pra quem acompanhou aqui, nós falamos, o Martinelli tinha tomado essa segunda vaga, digamos assim, da ponta, porque tava entrando muito bem. É um jogador que tava arrastando essa bola pra linha de fundo, que ia pra cima, que cortava, chutava, finalizava bem, entrava na área, e o Martinelli sequer entrou em campo. Pra mim o Antony fez uma péssima partida, o Rodrigo... Eu não vou citar aqui o pênalti que ele perdeu, que pra mim a culpa não é totalmente dele, é de quem escalou um menino de 20 anos pra bater pênalti na primeira Copa dele, botou uma responsabilidade muito grande em cima dele, apesar de ser um bom cobrador, porque no Real Madrid ele é segundo ou terceiro cobrador ali, junto com o Benzema e o Modric. Pra mim ele era pra bater, mas não o primeiro. Então fica muito dessa questão aí. Pra mim a derrota hoje tá na conta da comissão técnica do Brasil, que não identificou quais eram as dificuldades do time brasileiro para mexer, porque elenco tinha.
Pois é, concordo com muita coisa que Juninho falou aí. De fato, O Brasil ficou previsível. Já imaginava que ia tentar jogadas com Vinícius Júnior e Rafinha nas pontas, né? E obviamente dando um pouco mais de liberdade para o Neymar entre linhas. E o que aconteceu? Juranovic na ponta direita, que é o lateral direita, na verdade, da Croácia, anulou Vinícius Júnior. O Sosa do outro lado, com o Perisic voltando para ajudar, anulou o Rafinha, que não fez uma Copa regular, na verdade fez uma Copa ruim, a meu ver, no contexto geral. O Neymar buscando aquele lampejo, aquela genialidade de encontrar um espaço que não tinha, porque as linhas estavam muito próximas. O Gvardiol, ele joga muita bola e ele consegue antecipar o tempo inteiro, absurdamente. Então, além de anular o Richarlison, não fazia pivô, a bola não chegava no Richarlison, ele ainda anulava o espaço entre linhas, porque ele ficava ali, deixava o Lovren com o Richarlison, ele antecipava e ninguém chegava. O Brozovic bateu o jogo inteiro em Neymar, pô. Neymar não tinha espaço. Na prorrogação, quando a bola começou a entrar na área da Croácia, o que é que o Tite fez? Pô, vou botar um cara que tem mais presença de área, ou talvez esteja melhor hoje do que o Richarlison, que seria o Pedro, já que Gabriel Jesus, infelizmente, se machucou e ficou fora da Copa. Colocou o Pedro, pra mim não foi errado colocar o Pedro. Tá no banco e é uma opção viável, vamos colocar. Mas cai naquela que a gente sempre falou, nada contra o Pedro, joga muita bola. Mas tá no nível um pouco abaixo da Europa. E quando entra no jogo desse, claramente você viu ali e é diferente. O lampejo do Neymar veio, porque ele é gênio, tem que chamar de gênio. Quando acha o espaço, ele consegue progredir, fez um golaço e tava classificando o Brasil. Poxa, ninguém imaginava que a gente ia tomar aquele gol, nem o próprio Brasil. E absurdamente o gol sai, a gente toma um gol de contra-ataque, dando 1-0. Eu não consigo compreender o que aconteceu. Eu sei, ai, coisa do jogo, acontece, às vezes uma bola que você acha que não vai dar em nada e dá. Beleza, mas pô, tava faltando 3 minutos, pô, absurdo, absurdo. Não me conformo.
Uma coisa que eu queria entender, de verdade, é por que Tite tira Vinícius Júnior, ponta esquerda, e coloca Rodrigo, ponta direita, pra jogar pela esquerda. Em um primeiro momento eu pensei que ele ia atuar ali pelo meio e Neymar ia cair pela esquerda, o que faz algum sentido. Mas não foi isso que aconteceu. Ele exatamente colocou um ponta direita do outro lado, uma posição que ele não havia jogado ainda nessa Copa do Mundo, para tentar fazer alguma coisa. E deu no que deu, ele não conseguiu fazer nada. E eu vou aqui também redimir o atleta, porque eu concordo com o Juninho que você não coloca alguém de 20 anos na sua primeira Copa do Mundo para abrir uma disputa de pênalti de quarta de final. Me desculpa, mas o batedor, quem tem que abrir a disputa de pênaltis, é o mais experiente. Bota, sei lá, um Thiago Silva, apesar de eu achar chorão e tremedor nesses momentos, talvez não seja adequado, mas bota o Neymar, que não teve nem oportunidade de bater o pênalti. Bota o melhor atleta do time para bater e fazer o gol e tirar o peso das costas. E não foi isso que ele fez. Botou o Rodrigo, que é um ótimo jogador, que eu gosto muito, que bate certo, mas pesa. Copa do Mundo pesa. Quarta de final pesa e pesou para ele. Então, não vamos mais uma vez achar o Roberto Carlos dessa Copa, igual a gente fez em 2006. Achar o Felipe Melo dessa Copa, igual a gente fez em 2010. E deixar entender que o erro foi de fato da comissão técnica. Em parte foi do Tite e que a culpa em nenhum momento foi do Rodrigo. Rodrigo perdeu o pênalti? Perdeu, infelizmente. Mas a culpa nunca foi dele.
É, como eu disse, eu não quero apontar o culpado aqui. Mas como a gente tá analisando o nosso dever, eu quero perguntar a Juninho. Militão, pra mim, tava sendo um dos melhores, se não o melhor em campo. Certamente, era o que mais corria e ajudava até ofensivamente, viu? Ele tava chegando e defensivamente nem se fala, nada passava ali daquele lado dele. Mas, ele foi substituído. O Danilo, que tava na esquerda, diga-se de passagem, machucado, foi pra direita e o Alexandre entrou pra ir pra esquerda. Beleza. O que acontece? O contra-ataque sai do lado que Militão estaria marcando. A pergunta, por que tirou Militão?
Eu acho que Tite não foi verdadeiro com a palavra dele ao final do jogo, na coletiva. Fizeram essa pergunta a ele e ele falou: eu tirei o Militão porque ele estava sentindo cãibras. Aí eu vou e paro e penso aqui. Quem estava assistindo aqui percebeu que o Danilo também estava sentindo cãibras. abaixou os meiões, subiu os calções ali, tava morto em campo, o Luiz citou aí, vem de lesão, já tava amarelado. Se você vai tirar um dos dois, digamos assim, você escolhe o que tá pior em campo, né? Isso, você tira o Danilo. E é justamente o que o Luiz falou, saiu do lado em que o Militão estava fazendo uma excelente partida. O Militão não podia ter saído de campo. Tá com cãibra, não importa, amigo, é quarta de final. Joga sem uma perna, mas você entra, fica em campo, corre, marca. O cara tava mostrando que tava com vontade. Queria falar uma coisa aqui também, que o Lucas citou, sobre as cobranças de pênalti, pra botar o mais experiente e tal. Eu concordo, e eu vi muita gente falando também que era pra colocar o Neymar como a primeira cobrança. Eu não concordo nessa teoria, ah, tem que botar o Neymar. Não, o Neymar sempre bateu o último pênalti na carreira dele. O errado pra mim, a gente tem que olhar pro... de outra forma. O errado é, colocou o Rodrigo, de 20 anos, pra abrir a cobrança de pênalti e ele perdeu. A partir desse momento aí, se o seu goleiro não pegar uma cobrança de pênalti, o seu erro tem que ser zero. Chegou no Marquinhos ali, na quarta cobrança, o Neymar que tinha que bater tem a possibilidade de flexibilizar isso e trocar o cobrador, porque não teria a quinta cobrança se o Marquinhos perdesse. Então a nossa quarta cobrança é basicamente a última. E foi o que aconteceu. Foi a última cobrança. O Marquinhos bateu e perdeu o pênalti.
Sobre a cobrança, Juninho, eu acho o seguinte. Prevaleceu a vontade do atleta, pelo menos escutando vários jogadores, várias disputas de pênaltis que a gente já viu aí, Copas do Mundo. Basicamente, o treinador senta e fala, ó, quem tá bem pra bater? E os caras querem se escalar, entendeu? Então, muito provavelmente, o Rodrigo falou, tô bem pro sul, deixa eu começar logo, vou bater, vou fazer. Tô confiante. E acaba que perde. Beleza, faltou a liderança de falar, Rodrigo, calma, você tá confiante? Você vai ser o terceiro. Eu colocaria Neymar, não tenho dúvidas. Pra começar, eu quero começar fazendo e com o gol. Eu quero começar com gol. E pra começar com gol, 99,9% de chance só se Neymar batesse. Isso aí é óbvio, né? Porque ele é o melhor batedor, não só do Brasil, como pra mim, da Copa aí.
É, eu concordo desse fato aí de você começar muito bem a cobrança de pênalti, mas não tem só o Neymar que bate pênalti muito bem. O Casemiro também bate muito bem pênalti. O Pedro, que é jogador do Flamengo, todo pênalti que o Pedro bate é gol, pô. Eu nunca vi o Pedro perder um gol de pênalti. É incrível isso. Começava pelo Pedro, que já é um jogador um pouquinho mais velho, que já é costumeiro bater pênalti no clube dele. Inclusive, foi o melhor batedor de pênalti do Brasil hoje. Foi o Pedro que deslocou o goleiro, que é absurdo o que esse cara tá fazendo, né? Pegou mais um pênalti na Copa do Mundo. E, felizmente, a gente vai ficar aqui remoendo isso, falando sobre quem deveria ou não fazer esse primeiro pênalti ou não. Mas uma coisa é certa. Lucas, o Brasil já anunciou, o Tite, melhor dizendo, que não vai continuar na seleção brasileira. Eu, particularmente, acredito que tem que ser um treinador de fora, europeu. No meu primeiro nome, que estaria para ser escolhido, seria o Abel Ferreira, do Palmeiras. Se fosse um brasileiro, eu escolheria o Diniz. E você, Lucas, escolheria quem para ser o treinador do Brasil na próxima Copa do Mundo, no próximo ciclo?
Antes de ele responder, eu quero perguntar a ele ainda sobre o jogo. Porque, de fato, o Tite saiu, vai precisar ser substituído. E talvez, se tivesse um treinador com um pouco mais de perspicácia naquele momento ali, ele teria trancado o jogo. Aparentemente, quando ele coloca o Fred ali, é para marcar e tentar impedir os avanços da Croácia pelo meio, que era o principal trunfo croata. Mas o que acontece? Na jogada que a gente toma o gol, é uma falta. Neymar, experiente, não bate. Ele rola de lado para tentar dar aquela segurada ali com o Antony. A gente perde a bola. E o contra-ataque, quando você vai ver, tá o Fred do outro lado lá, parecendo que ia receber a bola no segundo pau, no cruzamento do Antony. Entrou de ponta, foi?
Olha, eu tô um pouco desalentado. Não sei se é essa a palavra correta com relação a quem deve assumir a seleção brasileira. Concordo aí com o Juninho, acho que o Abel Ferreira, se topar, é um ótimo técnico. Eu gosto muito do modelo que ele traz ali pro Palmeiras. Mas eu confesso que eu não tenho nomes em mente aqui que possam treinar a seleção brasileira. Eu sei nomes que eu não quero. Eu não quero Renato Gaúcho, eu não quero o Abel Braga, eu não quero o Cuca. Então, esses treinadores, para mim, passem longe da seleção. Abel Ferreira, talvez, é um dos melhores nomes colocados aqui como um treinador internacional que possa treinar a seleção brasileira. Mas eu acho que antes disso, a gente tem que desmistificar também esse preconceito que se existe em ter um treinador internacional treinando a seleção do nosso país. O próprio Pepe Guardiola, que é uma ilusão aí, né? Obviamente não vai treinar o Brasil, mas só o ventilamento do nome dele já deu uma polêmica muito grande aí sobre essa questão de a gente ter um técnico nacional. Então eu fico muito triste com isso. Gostaria muito que o Abel Ferreira, que é muito mais plausível e palpável e real para treinar a seleção brasileira, alcançasse esse posto. Mas infelizmente eu acho que a gente vai ter que se contentar aí com algum desses que eu falei, ou Cuca ou Renato Gaúcho, para infelicidade da nação. Essa questão do Fred também, eu tive a mesma percepção quando ele entrou. Eu falei, não, agora é justamente o momento onde tem que colocar o atleta, porque o Brasil tem que segurar o resultado, é bola pro mato que o jogo é de campeonato, e não vamos mais atacar. E não foi o que a gente viu. Naquele cruzamento do Antony mesmo, o Fred estava de ponta, como o Luiz mesmo mencionou aqui, deixando a zaga lá em defesa precária, e acabou que a gente tomou o contra-ataque e sofreu o gol. Em um momento que era para o Fred, naquele lance, né, ter caído e pedido a falta. Porque, me desculpa, mas nesse momento é hora de fazer cera, é hora de chorar a falta, é a hora de bater em alguém, puxar a camisa, espernear no chão, fazer o que for, mas parar a jogada. Isso é experiência que a seleção brasileira precisou, que eu vi no jogo da Argentina e não vi no jogo do Brasil.
E só para deixar o registro aqui, alô CBF, ou CBF não, que eu... Tô traumatizado com a CBF. Alô, FIFA. Pelo amor de Deus, hein? Botou o Michael Oliver pra apitar o jogo do Brasil. Colocou o holandês no VAR. Pênalti claro pro Brasil no segundo tempo, pô. O cara levou a bola com o braço ali. É vôlei, né?
Alô, Livakovic. Tá de brincadeira, né? Pegou mais um pênalti na Copa. A gente tinha comentado ontem, né? Que ele é um exímio pegador de pênaltis. E pegou hoje, né? Infelizmente, ele pegou o pênalti do Rodrigo, que bateu um pouco mal, mas não vou tirar o mérito do goleiro. E o Alisson, rapaz, não pegou nenhum, né? Bateram no meio lá, o outro bateu na bochecha da rede, difícil pegar, mas não sei, velho. É um goleiro que não pega pênaltis, né?
É, eu acho que com essa eliminação da seleção brasileira aí também vai ser o encerramento das carreiras de alguns atletas, pelo menos na nossa seleção. E aqui eu já selo o fim do Neymar, não joga a próxima Copa.
Não, não, não.
Você acha que ele fica?
Ah, 3 anos e meio, Neymar Júnior estará nos Estados Unidos, México e Canadá.
Eu acho um pouco difícil, né, a gente cravar isso aí. Mas eu espero que outros nomes também apareçam, principalmente no gol, né? O Alisson, obviamente, é um ótimo goleiro, mas pelo visto a gente precisa de renovação na seleção em alguns aspectos aí. E também na zaga, né? O Thiago Silva provavelmente disputou aí sua última Copa do Mundo, então teremos que ter um zagueiro à altura, não sei se é Éder Militão, não sei se Bremer, mas alguém que possa substituir e jogar em alto nível aí pra gente tentar sonhar com o título daqui a 4 anos. Fechando a rodada, tivemos os hermanos contra a seleção holandesa. E diferente do Brasil, os hermanos ganharam nos pênaltis. 2-2 no tempo normal, que também se estendeu pela prorrogação. E os hermanos venceram a partida mais uma vez nos pênaltis contra os holandeses. Os holandeses esses que conseguiram inclusive esse empate aos 99 minutos do segundo tempo para levar a partida aí pelo tempo extra, mas infelizmente para eles deu a Argentina, deu Messi na semifinal.
Um jogaço de bola. A Argentina, como a gente já havia comentado, começa com propondo o jogo, é um time mais ofensivo e tem, claro, o Lionel Messi utiliza esse trunfo aí para ir para dentro dos caras que basicamente jogam ali num 3-5-2 mais atualizada do Van Gaal. Não gosto muito desse estilo de jogo posicional dos holandeses, que aparentemente deu certo, porque O Van Gaal, pasmem, nunca perdeu um jogo de Copa. Ele nunca perdeu, incrível, né? E pronto, e hoje também não perdeu. A Argentina que nunca venceu a Holanda em Copas do Mundo. A gente falou aqui ontem dos confrontos de mata-mata, mas teve também fase de grupos. Tomou 4x0 em 74, empatou de 0x0 em 2006. Então a Argentina nunca venceu no tempo normal, mas em confrontos leva vantagem. Foi assim em 78 na final, foi assim em 2014 na semifinal, e foi assim hoje nas quartas de finais. A Argentina que colocou 2x0 com o genial Messi, deu espaço, ele vai enfiar a bola, ele vai meter gol. Foi assim, teve a oportunidade de fazer o gol de pênalti, desta vez não falhou, marcou de pênalti, bateu muito bem inclusive, e parecia que ia dar a Argentina, até que sai o gol do glorioso Weghorst, alto, né, entrou para ganhar a bola aérea, faz o gol de cabeça, e no finalzinho, aos 111 minutos por aí, né, por causa dos acréscimos extraordinários dessa Copa, sai um gol espetacular, Juninho. Você que ficou emocionado com o gol, né? Pode comentar, inclusive.
Não, isso aí é histórico, esquece. Inclusive, esse gol aí, que foi feito pelo Weghorst, como o Luiz já citou aqui, ele já havia feito 2 anos atrás no Wolfsburg. Só que não era o mesmo jogador que deu passe. Mas ele já tinha feito esse gol. Então é uma jogada ensaiada aí com o grandalhão aí, que fez 2 gols. Levou o jogo pra prorrogação, que foi um jogaço pra mim, o melhor jogo até agora desse mata-mata. E eu queria trazer uma curiosidade sobre esse jogo. Inclusive, eu queria acreditar essa informação ao Bebeto, que é nosso amigo aqui, participante do Vaticatar, sobre o número de cartões nesse jogo. Inclusive, ultrapassou a Batalha de Nuremberg, que foi em 2006 ali, nas oitavas, né? Holanda e Portugal, que tiveram 16 cartões e 4 vermelhos, e hoje foram 18 cartões com uma expulsão ali do Dumfries. Então foi um jogo muito pegado, muitas faltas, muita reclamação. Inclusive teve um lance do Paredes ali, que eu achei que ia sair briga, era cena de Libertadores ali. O cara fez a falta, deu uma bicuda no banco da Holanda, todo mundo da Holanda levantou pra bater nele. E foi engraçado demais ver aquilo ali na Copa do Mundo. E logo após saiu o gol da Holanda. Então, jogo muito pegado, um jogo muito interessante. Nós falamos aqui que a Holanda tinha feito uma excelente partida na Copa do Mundo contra os Estados Unidos. Essa contra a Argentina, eu achei que ela começou bem, começou com a posse de bola. Luiz citou aí o jogo posicional do Van Gaal. Eu gostei hoje, velho. Eu achei que jogou bem, trocou passes, conseguiu controlar até quando deu. Só que aí, não tem como, né? O ET tava livre de marcação por 1 segundo. Conseguiu achar um passe ali pro Molina. Que parece que, pra quem assiste NFL, parece aquele no-look pass do quarterback, onde ele nem olha pro jogador e lança a bola. Foi o que o Messi fez, pô. O Messi nem olhou pro jogador e meteu aquela bola ali perfeita pra fazer 1x0. Então, o Messi mais uma vez decidiu, mais uma vez está credenciando ali a Argentina como uma das favoritas da Copa. Eu, particularmente, eu não gostei do jogo da Argentina no segundo tempo. Fez o 2x0, sentou no placar ali, tentou segurar de todas as formas, finalizou muito pouco a gol, não conseguiu criar, mas foi o suficiente, né? Com a Argentina é assim, é drama, tá muito bem mentalmente a Argentina, apesar de ter perdido aquele jogo lá na fase de grupos, no primeiro jogo, mostrou que tá muito bem. Tá passando por muita dificuldade nessa Copa e tá superando, viu? Porque eu falei, não deixa a Argentina chegar, que os caras vão ganhar. E a Argentina tá chegando, chegou na semifinal, pega uma Croácia que, a meu ver, é muito inferior à Argentina e que provavelmente a Argentina deve ir pra final. E eu já vou falar aqui já, deve ganhar a Copa esse ano.
Rapaz, não sei se vai ganhar a Copa, mas cresceu durante a competição, isso é importante, né? Quando o time vem numa crescente. Claro que perdeu o primeiro jogo ali, parecia que era terra arrasada, perdeu para a Arábia, mas não. A Argentina melhora, o mata-mata, as oitavas já foi muito bem. Hoje, de fato, enfrentou uma seleção muito forte, mas diferente do Brasil, consegue ganhar europeias em mata-mata. Ganhou com a ajuda do Messi, claro, mas também do Martínez, Emiliano Martínez. A gente falou muito dele nos episódios semanais, que seria sim o destaque da seleção argentina, como estava sendo nos outros jogos, foi assim na Copa América, e hoje pegou 2 pênaltis, Então, você vai para a disputa de pênaltis, você tem um goleiro que nos dois primeiros pênaltis da Holanda ele já pega, né? O Van Dijk mesmo foi começando a bater, já começa perdendo, já dá um gás, e certamente isso ajudou a Argentina a ganhar de 4-3, só perdeu um pênalti, foi o Enzo Fernandes, que joga muita bola, é um daqueles que certamente sairão gigantes dessa Copa do Mundo, é como o próprio Dak, que hoje não foi muito bem, Juninho, não gostei muito dele não, mas sairão aí com um nome forte no mercado, certamente aí grandes clubes vão querer contratar esses dois.
É, e o Gakpo aí, como o Luiz citou, jogou muito mal as fases de mata-mata, né? Ela é onde fase de grupos o Gakpo. Meteu 3 gols na fase de grupo e nos 2 jogos de mata-mata, pra mim, não jogou bem os 2 jogos. Foi substituído nos 2 jogos. E outra coisa que eu queria falar aqui, sobre esse gol de falta que o Luiz citou aí, que eu falei que é histórico, que vai ser transmitido de gerações em gerações, daqui a 20, 30 anos, nós vamos falar desse gol. A Argentina fez um gol parecido com esse em 98 contra a Inglaterra. Foi um gol de empate também, nas oitavas da Copa do Mundo. O gol do Zanetti, aquela seleção argentina que tinha o Verón também, que tinha o Batistuta. Então foi um gol muito parecido. E nessa ocasião também a Argentina passou nos pênaltis contra a Inglaterra.
E ontem a gente falou que esse era o clássico das traves, né? Porque aconteceu em 78, o Rosenbrink teve a oportunidade de fazer o 2-1 e dar o título para a Holanda naquela final contra a Argentina. Chutou na trave. Em 98 foi o Batistuta, que podia desempatar o jogo no segundo tempo. Também chutou na trave. 2014, na disputa de pênaltis, o Max Rodrigues chuta o pênalti na mão do Cillessen, pega na travessão e entra. E hoje o Enzo Fernandes, ele acha... Era o quê? 120 minutos de jogo, né? Já era a prorrogação, o último minuto da prorrogação, na verdade. E ele deu uma sapatada, a bola pegou na trave. Absurdo, eu achei que aquilo ali seria... iria entrar pra história, né? Como mais uma vez pega na trave e o time, enfim, perde. Mas não foi o caso, o Emiliano Martinez aí salvou a Argentina. Que depois do jogo teve um princípio de confusão ali. O Messi teria xingado o Van Gaal. Foi... uma Libertadores, como diz o Juninho aí. Mas a gente gosta.
O Messi criticou, Luiz, abertamente o Van Gaal. Falou que o Van Gaal fala que vende, que joga um futebol bonito, um futebol de troca de passes, mas que botou uns grandalhões lá na frente e ficou chutando bola pra frente. Então o Messi aí tava com sangue no olho hoje e mostrou isso dentro de campo. La vida es una tómbola.
Pois é, né? Mas o resumo dessa história é que os hermanos estão na semifinal e a nossa seleção brasileira, mais uma vez, cai nas quartas para uma seleção europeia. Mas ainda tem jogo de quartas de final, amanhã teremos aí 2 confrontos, né? Inglaterra e França e Marrocos e Portugal. Eu vou de Marrocos, obviamente, né? Contra a seleção portuguesa, vou de zebra. E queria saber dos meus colegas como é que eles vão para esses 2 jogos. Eu, entre Inglaterra e França, confesso que eu tô um pouco indeciso, mas já que a nossa seleção brasileira caiu, né, que foi uma seleção aí que eu tava torcendo muito, obviamente, ficou a minha favorita de segundo lugar, que é a Inglaterra. Então acredito aí que a Inglaterra vai sim ganhar da França e talvez ser a campeã mundial.
É, Marrocos e Portugal, Lucas, tu foi em Marrocos aí, né? Eu acredito que tudo tem que ter um fim, e essa fase excelente de Marrocos, infelizmente, terminará amanhã, com Portugal ganhando. Eu arrisco até o placar aqui de 2-0 Portugal, acho que Marrocos não faz gol. E Inglaterra e França, esse jogo é interessante a gente assistir também como brasileiro, que o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, vai apitar esse jogo também. Vamos ficar de olho aí, que agora que o Brasil caiu fora da Copa, pode ser o nosso representante na final, né? Pelo menos na arbitragem. E eu acho que vai dar Inglaterra nos pênaltis. O jogo normal vai ser 1-1.
É, são jogos muito difíceis. Historicamente, a Inglaterra já enfrentou a França 2 vezes em Copas. 66, quando foi campeã, e 86. Venceu as duas, tá? Então venceu aquela França do Platini em 86. E eu acho que vai ficar nesse tabu aí, viu? Vou de Inglaterra, eu acho que dá prorrogação, o jogo é 1-1, 2-2, e Inglaterra passa aí nos pênaltis. Marrocos e Portugal, também tem história deles em Copa, por incrível que pareça, Marrocos venceu Portugal em 86, estava no grupo F, Portugal jogava pelo empate no último jogo, e o Marrocos ganhou por 3-1, se classificou. Então, se for para ficar nessa ideia aí de o histórico vai prevalecer, eu acho que pode dar, sim, a seleção marroquina, mas como eu vou torcer muito pro Portugal, eu vou ficar aqui com a prorrogação e pênaltis, Portugal passa.
É, vamos ver então como é que vão se dar esses confrontos de amanhã. A gente tá bem dividido aqui, acho que só a Inglaterra aí que é mais unânime, mas esse jogo de Marrocos e Portugal promete muito. Chegando então ao final do nosso episódio, eu queria falar então sobre o melhor do dia e a frigideira. Eu colocaria aí no melhor do dia ele, Lionel Messi, que mais uma vez decidiu aí pela Argentina e carregou a seleção para a semifinal. E como gol da rodada, eu vou dar aí o prêmio para o Neymar, porque apesar da seleção brasileira ter perdido, ele foi o gênio brasileiro a conseguir abrir o placar deste jogo.
Melhor do dia, não tem como não colocar o Lionel Messi, que está de novo na semifinal da Copa do Mundo. Então, muitos falavam, né? Ah, o Messi não joga bem na seleção, não ganha, não faz. Já ganhou Copa América, já fez final e agora já está na semifinal. Então, espetacular, né? E o gol mais bonito não tem como não ser o Weghorst, que foi o segundo gol da Holanda. Um absurdo aquela falta rolada aí, faltando 8 segundos para acabar o jogo. Todo mundo esperando uma pancada no gol e a bola é rolada. Ele faz o giro de pivô ali, espetacular, a Holanda empata o jogo naquela ocasião, perdeu depois, mas o gol fica aí pra história.
É, como eu gosto de dar os prêmios aqui a jogadores diferentes do comum, o melhor do dia vai pro Weghorst, que entrou, mudou o jogo, deu a esperança aí pra Holanda, os Países Baixos, né, com 2 gols, um excelente gol aí que o Luiz citou de falta, aquela jogadinha de falta. E o gol mais bonito, eu ia dar esse gol também histórico pro Weghorst, mas eu vou ficar com o Neymar, porque eu sou muito fã do Neymar e achei um golaço dele, um gol antológico, que poderia ter ficado na história caso o Brasil classificasse.
Pois é, pessoal, agora chegou o momento mais esperado do dia, que é a nossa frigideira, onde a gente vai fritar esses atletas que jogaram mal hoje. E assim como eu dei o melhor do dia para a seleção brasileira, a frigideira também vai para a seleção. E eu, dessa vez, vou queimar o Tite, defendi esse atleta aí a competição inteira. Lucas Gil, inclusive, várias vezes aqui queimou o técnico Tite e eu sempre defendi, mas hoje ele está indefensável pelas mudanças que fez e pelo posicionamento do time que ele colocou. Então, Tite, a frigideira é toda sua.
É complicado, né? Tem o Tite mesmo, tem o Rodrigo, mas eu não quero... Como eu falei desde o início do episódio, eu não quero escolher aquele culpado, crucificar ninguém. Então, por conta disso, para não alimentar, não vou botar ninguém do Brasil, não. Vou colocar o Denzel Dumfries. Não jogou absolutamente nada, a gente vem falando que ele é um grande jogador. É um potencial ofensivo absurdo do time holandês. Mas hoje não jogou nada, absolutamente nada. Ficou no bolso do Acuña. E quando o Acuña atacava, ele não ganhava nada. Ficou ali perdidaço e ainda foi expulso depois do apito final, viu? Então, Dumfries é seu aí, frite.
É, eu vou seguir com o meu padrão de fritar treinadores. Eu vou ter que fritar o Tite, que pra mim foi o grande culpado da eliminação do Brasil hoje. Permitiu o Rodrigo bater o pênalti como primeira opção, mexeu mal no time, foi muito arrogante na sua coletiva pós-jogo. Não respondeu as perguntas de forma honesta. E, felizmente, aí, eu também gostava do Tite. Ainda gosto, mas vou fritá-lo hoje.
Pois é, pessoal, estamos chegando então ao final de mais um episódio. E se vocês me permitem, né, nesse dia triste de eliminação da seleção brasileira, a piada, gostaria aqui de brincar com o torcedor flamenguista que esperou ver Pedro e De Arrascaeta brilhando na Copa do Mundo e acabou vendo seus outros dois atletas tendo destaque, né? O Wilton Pereira Sampaio e o Rafael Claus. Brincadeiras à parte, gostaria de agradecer a audiência, a paciência e até amanhã no nosso próximo episódio, falando sobre a decisão do outro jogo das quartas de final.